Continuando sobre o conceito das melodias dos símbolos, das melodias da Torá, e dedicamos a aula para o sucesso de Yaakov ben Sheila. Nós vimos até o momento dois propósitos principais desses símbolos. Primeiro nós vimos sobre a sintaxe, a pontuação da frase, que depende totalmente do stamim. E nós vimos também sobre a acentuação das palavras, que depende do stamim. Os stamim é que indicam a acentuação correta da palavra. Temos também todo o lado da melodia. E, se Deus quiser, nós vamos ver alguns exemplos a respeito disso. Cada simbolinho desses tem uma melodia. Então, não sei se precisamos ensinar todas as melodias, mas, pelo menos, para ter uma noção geral dessas melodias. E é logicamente que existem algumas diferenças. Se Deus quiser, nós vamos falar sobre isso também. Existe diferença da leitura da Torá, leitura dos profetas, e leitura da Megilá, e a outra Megilá, e a outra Megilá. Cada coisa tem o seu som, a sua melodia, a sua linha melódica. São diferentes, mas elas seguem uma linha melódica, elas seguem uma linha melódica que é muito parecida. Se Deus quiser, depois, dando exemplos, vai dar para entender um pouco melhor. Então, em primeiro lugar, nós temos o que é final dos versículos. O final dos versículos é uma parada. Uma parada completa. Que, no caso da leitura da Torá conforme os Ashkenazim, é Sof Pasuk. E assim termina o Pasuk. Então, em qualquer lugar que você tiver, qualquer leitura que seja da Torá, você tem, desta forma, o final do Pasuk. Por exemplo, Vaidaber Hashem el Moshe Leimor. Por exemplo. Ou Ken Asu. Ou, por exemplo, Yahanu. E assim por diante. Assim termina um versículo. E a própria melodia demonstra isso. Não é que a melodia é uma coisa que não tem nada a ver com a pontuação da frase. A melodia é exata e precisa para o final de uma frase. A mesma coisa vai acontecer na Haftarah, quer dizer, nos profetas. Nos profetas, o Sof Pasuk também é uma parada. Uma parada. Sof Pasuk. Por exemplo, Rema. Ou Chaim. E assim por diante. Na Haftarah, ele vai parar desse jeito. Meretz Mitzrayim. Vai terminar também de uma forma que fica evidente que é um fim do versículo. O mesmo acontece com os outros Tamim. Ah, também, talvez valha a pena trazer um exemplo da Megilat Esther, por exemplo. Por exemplo, o primeiro versículo da Megilá, tá? Vaihi bimei Achashverosh, hu Achashverosh, Amolech mehod veakush oshev, avestrim omea medina. Da mesma forma, o fim do versículo fica bem evidenciado. É o fim do versículo. E esse é o som que vai ter todos os finais dos versículos da Megilá. Então você vê que a sonoridade é um pouco diferente. São tamim diferentes. Quer dizer, é o mesmo tam, mas ele tem uma melodia diferente dependendo do que está sendo lido. O que é paralelo de todos eles é o estilo. Ou seja, isso é o final do versículo, Então a melodia é uma melodia que finaliza, ela para. E assim com todas as melodias. Existem, como nós falamos já, quando explicamos um pouco sobre os tamim, tem os tamim que são chamados os tamim que param completamente. Como, por exemplo, o sof pasuk, o final do versículo, ou o etnachta. Etnachta é aquele que é o ponto vírgula, aquele que divide um pasuk, um versículo, em duas sentenças. Então, etnachta também é uma parada maior, mas ainda assim, ela é diferente do sof pasuk. Então, por exemplo, no caso da leitura da Torá, etnachta. Então, só para comparar. Etnachta, sof pasuk. Eles têm sons diferentes, logicamente. Os dois são uma pausa. O sof pasuk, que termina o versículo, é uma pausa completa. O etnachta é uma pausa bem clara, mas ainda assim ela é um pouquinho menos do que o sof pasuk. Afinal de contas, você está no meio do versículo. E existem outros tamim que também são um pouco parada. Tem aqueles que são uma breve parada. Esses dois que nós falamos agora são uma pausa completa. E fora esses, nós temos alguns tamim que são uma breve pausa. Então, por exemplo, nós temos pashta, é uma breve pausa. Pashta zakef katon. E o zakef katon também é uma pausa. Então, pashta, ele dá uma diminuída. Até interessante, tem aqueles que comparam e utilizam como se fosse um carrinho. Eu já vi uma vez um livro que explica dessa forma. É bem interessante. Como se fosse o carro andando. Então, o carro vai andando e tem hora que ele acelera, tem hora que ele dá uma reduzida da velocidade, mas não está parando, ele só reduz. Existe um momento que ele para de fato, para no farol. Para, como se diz, para nas quatro rodas. Então, da mesma forma, os tamim seguem também esse estilo. E aqui cabe mencionar algo importante. Só dizer, eu não leio Torá, eu não entendo disso, quer dizer, eu não sei ler com os tamim, é uma pena, porque deveria se ensinar as crianças desde pequenas a ler com tamim, mas, quer dizer, nunca é tarde, você pode aprender. É importante, por quê? Porque, por exemplo, para ler o Shema com os tamim, é algo louvado. Está escrito no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que é louvado ler o Shema com tamim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não sabem. Então, não custa nada aprender. Não é tão difícil. Dá para aprender. Mas, o que sim, tem um detalhe que vale a pena se saber, que é o seguinte. Uma das perguntas que me fizeram é como que funciona na prática. Na prática, precisa se ler com tamim na Torá. Como que funciona? É obrigatório? Pode ler sem tamim? O que acontece se a pessoa erra o tamim? A princípio, é lógico que sim, deve se ler na Torá sabendo os tamim, lendo corretamente os tamim. Óbvio, a Torá foi dada desse jeito, é porque é preferencial que ela seja lida dessa forma. Até porque isso auxilia em todos os itens que nós falamos. Mas não só isso, como também tem muitas coisas ocultas por trás dos tamim. Eles escondem por trás deles uma parte mística da Torá. Então é importante, faz parte da leitura. Mas o que acontece se a pessoa não sabe? Então, por exemplo, se na sinagoga o Baal Koré, aquele que lê na Torá, não veio. Precisamos ler na Torá, mas não tem ninguém que sabe ler direitinho. O que nós fazemos? Então, nós temos que escolher uma pessoa que sabe ler as palavras corretamente, porque senão não se cumpre a obrigação. o sujeito lê tudo errado, não adianta nada. Nós precisamos escolher alguém que sabe ler. E, segundo lugar, ele precisa fazer, no mínimo, as pausas do final do versículo como uma pausa completa e a pausa do meio do versículo, nós falamos que chama etnachtá, também precisa ser feita. E o restante deve ser lido de forma que as palavras estão agregadas e ajuntadas da forma que faz o sentido da frase. O que acontece se o Baal Koré erra? Acontece. É difícil de lembrar todos os tamim. O Baal Koré errou. Não precisa voltar a ler aquele versículo, aquela palavra, só porque ele errou no tam. Mas, se no final do versículo, ou no meio, ele não parou, ele precisa voltar. Vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar o primeiro versículo da Torá, famoso. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, ve-ha-aretz ha-yetah tohu vavohu, certo? Segundo versículo e etc. Se o Baal Koré lê o Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, ve-ha-aretz, por exemplo, o que é isso? Você está mudando o sentido já. Não pode. Então, ele precisa voltar e ler corretamente esse pedaço. Ele vai ter que corrigir. Nesse versículo, dificilmente o Baal Koré erra, mas tem lugares que acontece. O Baal Koré sem querer errar. Acontece. Ou que ele para uma palavra antes e faz o fim do versículo uma palavra antes do que realmente termina o versículo. Ou às vezes, uma, duas, três palavras depois. Por engano. Ele precisa voltar. Então, quando ele erra os tamim de uma forma geral, não fez o som correto, não precisa voltar. Mas se ele não parou onde precisa ser parado, que é fim de versículo e meio de versículo, aquilo que divide em duas sentenças, ele precisa retornar aquele trechinho corrigindo. Porque isso já muda totalmente o significado do que está sendo lido.